E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 39º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter vocês aqui, mas uma honra maior ainda é ter meu querido amigo Iago Fernando. Como é que você tá, meu mano? Foi tempo, mas a gente veio.
Fala, meu mano. Estamos de volta. Que saudade que eu tava disso aqui, dessa delícia, dessa coisa que todo mundo se encontra, fala. Que saudade que eu tava disso aqui, vamos? Vamos embora pra mais um episódio, o último do ano. E vamos ver o que a galera achou aí dos melhores do ano.
E pra não faltar bancada, tem sempre ele, diretamente da terra mais gostosa desse mundo, Minas Gerais. Gabi, como é que você tá?
Tô ótimo, e vocês? Já que o Faustão saiu da Globo, não sei se vai ter mais melhores do ano, né? Então a gente garante aqui pra vocês. Na Elisa, faz tempo que a gente não aparece. Mas vamos escolher os nossos melhores dos anos, e vocês falem também pra gente quem que vocês acharam melhores dos anos, pra gente quer saber também.
Pronto, olha aí, você já sabe. Então esse, galera, é um episódio um pouquinho diferente aqui do Fala Elisa. A gente vai bater aquele velho resumão, entendeu? Calma, não fique triste não, pô. Vai ter Fala Elisa em 2022. Mas a gente vai bater o velho resumão. É, o que, que foi a melhor série do ano? Qual a surpresa positiva? Qual a surpresa negativa? A notícia que mais chocou a gente? A notícia mais inusitada? Isso tudo você vai saber aqui até o final do episódio. Então vamos lá.
Fala, Elisa!
Bom, vai funcionar da seguinte forma aqui. A gente vai fazer uma rodada de cada um respondendo uma pergunta específica sobre um tópico e a gente passa para a próxima pergunta. Fechado? A primeira pergunta é aquela, né, para a gente começar bem. O que foi uma surpresa positiva esse ano? E por surpresa eu falo qualquer evento, ou qualquer série, ou qualquer filme. E Agueira, o que você me diz?
Eu destaquei aqui um documentário que pra mim foi muita surpresa, que eu não esperava gostar tanto desses dois documentários. O primeiro foi de Billie Eilish, foi um documentário que Gabi, inclusive, eu me surpreendi com essa menina e a forma como ela construiu aquele álbum dela, que foi tão premiado. E o documentário é maravilhoso, conta toda a história e eu me surpreendi. Não conhecia Billie Eilish até o momento e a partir daí, velho, eu escutei muito ela só por causa do documentário, porque eu conheci, vi toda a construção do álbum e foi muito interessante. Pra mim, Billie Eilish foi um documentário que me surpreendeu muito positivamente. O outro documentário que me surpreendeu muito, que eu não esperava que eu ia gostar tanto, foi o documentário de Elise Matsunaga, disponível na Netflix. É aquela história lá do assassinato do dono da Yoki. Véi, pra quem gosta de um suspense, de uma coisa sobre crimes, tá aí uma boa dica e foi uma surpresa pra mim, positiva.
Eu, assim, tem várias séries que eu vi, que eu adorei. Por exemplo, Only Murders in the Building, adorei. Teve o Invencível da Amazon. Mas eram séries que eu já sabia que estava na produção. Sabia do que se tratava. Eu vou trazer uma série que eu acho que, assim, que eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecia do mundo sobre. E eu gostei muito, muito, muito. Uma das séries que eu achei mais divertida de assistir esse ano. Que chama Sweet Tooth, sabe? Do Serginho lá. Eu adorei aquela série, eu acho que foi uma das maiores surpresas do ano, assim, eu fui ver sem nada, e eu adorei, viciei, não vejo a hora de ter a segunda temporada.
Massa demais, as duas escolhas sensacionais. Bem, de surpresa positiva no ano, pra mim, eu vou de Your Honor. Vou falar nisso, meu querido Iranzão, um abraço. Nosso criminalista preferido. O Your Honor foi a surpresa pra mim, a série Your Honor, porque estreou o streaming da Paramount Plus aqui no Brasil, mas além de estrear, estreou em um altíssimo nível e fez o Bryan Cranston, que já tinha toda a reputação positiva no mundo, se superar e entregar um papel ao mesmo nível do papel que ele fez em Breaking Bad, por exemplo. Então, eu achei muito legal essa série, me surpreendeu positivamente. O final ainda é um dos finais mais chocantes e realmente que deixa seu queixo lá no chão para as temporadas de séries. Então, realmente, foi uma surpresa positiva pra mim. Tá, mas agora a gente já falou de surpresa positiva, a gente já falou de coisa boa. Eu quero saber o que que decepcionou a galera, entendeu? O que que foi aquele negócio que não bateu certo mesmo e não teve jeito. Meu querido Iagueira, me diga lá, qual foi a decepção do ano pra você?
Podem mandar direct o que vocês quiserem lá pra mim, porque pra mim foi La Casa de Papel. A primeira parte e a segunda, horrível. Que negócio tenebroso, mano. Meu Deus do céu. Eu perdi minha vida assim e saiu, hein. Os caras acabaram com a série. série, velho. Estragaram mesmo. Pra mim foi uma decepção. Apesar de já tava caminhando pra merda já, mas eles conseguiram chegar no estrado da merda. Foi isso que eles conseguiram fazer.
Meu Deus do céu. Gabizeira, o que que você conta pra gente?
Eu vou falar uma série e um filme. A série, provavelmente, o povo vai falar assim, nossa, Gabriel, que absurdo, porque o pessoal viu, o povo tava gostando, mas eu achei muito chata. Mais decepção pra mim foi, não sei se chegaram a assistir a série do Chuck.
Ah, não assisti, não.
Nossa, mas eu achei muito chata. Jesus amado. Porque, tipo assim, eu sei que os filmes do Chuck é bem trash, assim, não, filmes legais, assim. Mas eu, tipo, eu acho gostosinho de assistir, eu acho engraçado. E a série é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que, meu Deus do céu. Mas o que mais me decepciona nesse ano foram filmes, assim, eu posso citar vários. Por exemplo, o querido Evan Hansen é um musical lindo da Broadway que eles cagaram. Mas eles cagaram num tanto, meu Deus do céu, que eu fiquei... Era o filme que eu tava mais esperando, um dos três filmes que eu tava mais esperando. E o outro filme que eu tava esperando muito, que foi uma decepção, é o da Respect, da Aretha Franklin. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Não, também.
Nossa, que filme bosta. Meu Deus do céu. E eu fiquei esperando o ano inteirinho. E só, assim, nunca mais espero filme nenhum. Porque todos os filmes que eu esperei, com exceção de Duna, foram ruins. Então...
Tomou ranço.
Tomei.
Então, que me decepcionou? Pô, tem tanta coisa que nem Gabi tava falando antes da... da gravação, mas eu acho que o que mais me decepcionou esse ano foi La Casa de Papel. Realmente eles pegaram a história e conseguiram dar um giro na história que perdeu todo aquele drive inicial que o enredo tinha de te segurar até o final, você querer saber o que acontecia e tudo mais. Sumiu isso La Casa de Papel nas últimas temporadas. Quer dizer, isso é argumentável, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas pra mim realmente não foi uma execução legal. Também não foi uma ideia legal, então a decepção do ano pra mim foi La Casa de Papel.
E na verdade eles criaram muitas pontas e no final ficou muito apertado pra eles juntarem tudo. E aí você ficou perdido com várias histórias, você assistiu a última temporada, sem querer dar spoiler, mas tinha história muito nada a ver, lá do começo do plano, que poderia estar na primeira parte, na segunda, explicando o porquê das coisas, véi. Não fazia sentido nenhum como o último roubo, mas enfim.
Eu acho que o caso de... Eu já disse várias vezes, eu acho que La Casa de Papel era pra ser uma minissérie. Funcionaria muito melhor. Exato. Uma temporada acabou. Eu acho que é aquele caso, tipo assim, ai, tá dando dinheiro, você tem que fazer mais temporada.
Sempre
vai,
dá ruim.
Vai, inventa a história. Aí vai só empurrando.
Exatamente. É, foi complicado o enredo. Pelo menos deu uma visibilidade maior aos atores, né? E aí permitiu eles trabalharem em projetos maiores, né? Internacionalmente falando. E a gente já sai de decepção, né? E vai realmente pra indicação do ano. Aquele negócio que a gente guardou no nosso coração e quer compartilhar com a galera. Então, eu quero saber de vocês, de cada um, qual é a indicação do ano. O que, que vocês assistiram esse ano que não pode realmente faltar, tem que ter.
É, como o Ravi falou aí, que ele falou que foi a surpresa positiva pra ele, pra mim vai ser a minha indicação. The Honor foi uma série que, se eu pudesse indicar, eu indicaria pra todas as pessoas possíveis. Porque é uma série muito, muito, muito boa, muito bem feita, construída e pensada do começo ao fim, série toda fechadinha, maravilhosa, uma delícia de série de assistir, de acompanhar, e você que gosta de tensão, de drama, com suspense, com tudo, com crime, é muito doido.
Com boa atuação.
Muito boa atuação, música, tudo, acho que a série foi acertou em todos os quesitos, espero que a segunda temporada, se tiver, seja bem redonda da mesma forma.
Acho que não vai ter minissérie, né?
Então... Eu acho, essa discussão era a discussão que a gente tava tendo off, né, um dia a gente saiu, eu falei, não vai ter segunda temporada, e ela falou, vai ter segunda temporada, e a gente ficou nessa discussão aí, mas eu acho que não vai ter.
Eu acho que não vai ter porque ela não foi um boom muito grande.
É verdade.
Apesar de ser extremamente bem feita.
A minha indicação do ano é uma série que tem na Star Plus, né, que eu sempre confundo as duas.
Isso.
É uma série que chama Only Murders in the Building. Sério, gente, vocês têm que assistir, é uma série...
Eu botei ontem pra assistir, juro.
Gente, não, essa é maravilhosa, Iago. Se você tem noção, é a série mais bem avaliada no Rotten Tomatoes de duas décadas, se não me engano.
Nossa,
tem 96 notas de crítico e os 96 deram nota 100%. É uma comédia, isso aqui é um drama comédia, mas ela é mais pro lado da comédia. Mas a série, assim, ó, você engole ela de assistindo. De tão rápido que você vê, ela é muito, muito, muito boa. É assim, nossa, ó, fiquei impressionado. Sacado. Assiste, Ravi, não vai se arrepender, é muito engraçado.
Eu vou assistir, com certeza. Bem, minha indicação no ano é Ted Lasso. Ted Lasso é uma série fantástica do Apple TV Plus. É uma série que...
Retardada.
Assim, é uma série de comédia. É uma série retardada, a verdade. É uma comédia, assim, que mistura um pouquinho do humor mais leve de The Office com um humor mais bestinha, assim. Mas o que eu mais gostei da série é que ela levanta os seus espíritos, assim, pela bondade. Ela mostra tanta bondade, tanta...
Verdade.
Tanta energia positiva, verdade. Tanta coisa boa acontecendo... É. Que ela te joga pra cima. Sei lá, você pode estar a pessoa mais triste do mundo, você botar um episódio de Ted Lasso pra assistir, você vai se contagiar com o papel do treinador, e isso vai perpassar, e por isso que eu acho que é uma indicação do ano. Porque num ano tão difícil, foi legal ter uma série dessa pra gente dar uma risada ou outra. Então, aqui vai minha indicação, Ted Lasso, a indicação do ano pra vocês. Assistam lá. Assistam também Only Murders in the Building e Your Honor. E voltem pra contar pra gente tudo lá no @Elisa nas redes. Continuando, a gente vai falar de melhor série / filme. Então, a nossa indicação é o que a gente acredita que vocês deveriam assistir mesmo, que a gente guardou no nosso coração. Mas qual foi a melhor série / filme que a gente aqui da equipe da Elisa assistiu esse ano? Independente da gente querer indicar ou não.
Pra mim, eu vou manter o meu voto de indicação do ano. Vai pra The Honor. Eu acho que não tem muito o que dizer. Essa série ganhou meu coração de um nível, meu Deus do céu. Que essa é a minha escolha de melhor série pra mim.
Eu vou falar um filme e uma série. Um filme, eu gostei muito de Ataque dos Cães, da Netflix. É um filme muito fenomenal. Eu adorei o filme, assim. Fiquei vidrado no filme. Acho que é mais de 2 horas. O Doutor Estranho. Isso. O nome dele é estranho. Benedict Cumberbatch, uma coisa assim.
Isso, é Benedict.
Nossa, o filme dele é muito bom, o filme. Muito, muito, muito bom. E a série do ano, eu vou... Que eu acho que eu tenho um lado sentimental com a série. Não é a melhor série de longe, assim. Tem séries melhores. Mas eu tenho um sentimental com a série, que é WandaVision. Eu adoro a série. Eu sei que é uma minissérie. Mas eu gosto muito da série. Eu tenho
É boa mesmo.
Um apego com a série. Então eu vou indicar. Eu vou... Melhor série, WandaVision.
Eu assisti sem querer. Mas eu gostei muito de Maniac, que tá disponível na Netflix. Eu acho uma série ótima. A construção da série, a construção daquele universo, realmente é uma coisa assim, bizarra. E eu achei bem legal. E a Emma Stone divano, como sempre, né? Falar em filme, né? A gente tem Cruella esse ano, a gente tem muita coisa acontecendo em filme. Vale destacar, né? Cruella, a gente tem o Miranha agora, que aconteceu, que tá todo mundo falando sobre. O negócio tá maluco.
Eu ia botar em Cruella em surpresa positiva. Foi uma série que... Ou um filme que não tinha vontade nenhuma de assistir. E assisti, achei ele legalzinho. E me surpreendeu.
Qual foi a notícia mais marcante do ano pra você, mano?
Que o Nubank aceitando Apple Pay. Eu acho que foi um divisor de águas, assim. Pagamento por aproximação. Era uma coisa que já vinha sendo batida há muito tempo. Mas como o Nubank tem uma linha de clientes absurda. Então, quando disponibilizou isso, eu acho que a galera começou a usar bastante. Muita gente foi falar comigo, pô, como é que eu posso botar isso aqui no meu celular? Como é que eu posso pagar com Apple Pay, com aproximação? Então, foi a partir daí que eu vi muita gente usando o Apple Pay para pagar, seja com relógio ou com celular.
Para mim, a notícia mais marcante do ano foi o sistema de detecção para abuso infantil que a Apple tentou implementar e depois acabou... Acabou sendo um sistema adiado, né? Mas para mim, essa foi a notícia mais importante. Obviamente, fora todas as notícias relacionadas à vacina, estudos de vacina, coronavírus e tudo mais, isso aí realmente foram o núcleo principal de notícias durante o ano e era o que tinha que ser mais importante mesmo. Mas
dentro da nossa linha aqui de estratégia...
Dentro do Fala Elisa aqui, do universo do Fala Elisa Tech, eu acho que o sistema de detecção para abuso infantil que a Apple implementou através análise das fotos ali e conseguir achar um jeito de olhar as fotos sem olhar as fotos é o mais louco. Então essa pra mim é a notícia mais marcante do ano. A próxima passo é uma coisa que eu espero a gente fazer próximo ano. Quer falar, com base nas notícias que a gente viu ao longo do ano, qual é a tendência, né, que a gente enxerga para 2022?
Eu acho, mano, eu botei duas aqui. Pra mim, eu botei com o aplicativo tendência do ano, e eu acho que é o TikTok. O TikTok, apesar de ter sido lançado ali em meados de 2019, 2018, 2019... beirando ali 2020, ganhando impulso absurdo entre 2020 e 2021. Eu acho que ele vai continuar sendo a tendência nos próximos anos, seja para divulgação, seja para publicidade, seja para qualquer coisa. Eu acho que o TikTok, ele chegou para realmente dividir espaço com o Facebook, que não é mais Facebook, né, a empresa, que é minha segunda tendência do ano, que é o metaverso, apesar de ser uma coisa mais antiga, mas o Facebook acabou renovando tudo e trazendo esse assunto à tona, simplesmente por trocar o seu nome para a Meta e botar o metaverso em todas as rodas de conversa sobre tecnologia.
Eu também concordo com o Iago, é o TikTok. Eu vi o metaverso no Fantástico, mas eu ainda não tenho condição financeira, então... Tô tranquilo. Então eu espero que ainda não bombe. Aqueles é bem egoísta. Mas eu acho que é o TikTok mesmo, a tendência que veio pra ficar. Eu acho que ele mudou totalmente todas as outras redes sociais. Eu nunca vi uma rede social conseguir mudar as outras do jeito que o TikTok mudou.
Verdade.
E eu acho que veio pra ficar assim, ó, com tudo e eternizar. Eu acho que logo, logo vai passar muita rede social antiga. Assim. Eu mesmo recomendo mais tempo no TikTok do que qualquer outra rede social.
Olha aí, tá vendo? E é o que é interessante, né? O TikTok, ele no começo foi muito dancinha, não sei o quê, mas agora a gente já consegue ir achando os nichos, né?
Sim.
Eu acho que hoje em dia ele é mais... Tipo assim, hoje em dia não tem mais aquilo, faz TikTok, entendeu? É. Ele não é mais vergonha, digamos assim.
É.
Porque no começo ele era muito tipo assim, nossa, eu criei essa conta no TikTok, mas ninguém pode saber. Hoje em dia não.
É o contrário, todo mundo tem que saber.
É porque o algoritmo dele é bem seletivo, né? Se você começa a ver coisas de outro assunto, ele não vai te mostrar a dancinha, ele vai só te mostrar o que você tá procurando ali. Que o TikTok foi o domínio mais utilizado no segundo semestre de 2021. Ele passou o Google.
Meu Deus
do céu. O domínio mais utilizado de 2021 no segundo semestre. Ou seja, TikTok.com foi a coisa mais acessada do que o Google.com. Você não sabe o que é isso, velho? Mano, isso é muito louco, velho.
As crianças vão dominar o mundo, gente. Eu falei. Vão
dominar o mundo. uma coisa que é louca, né? E como só esses videozinhos que é engraçado pode mudar a vida de uma pessoa. Matheus Costa, que é o cara que fica zoando o pai, né? Porque... Ele começou falando português errado e depois começou fazendo um bocado de coisa com o pai. Ele começou o ano e tinha, sei lá, não sei quantos seguidores ele tinha. Acabou o ano, ele tinha 6 milhões de seguidores, foi pra festa do TikTok e tava fazendo... Deu um carro de presente pro pai, porque fez uma parceria com a Chevrolet. Então, assim, esse negócio de rede social, eu ouvi dizer que tem um negócio de potencial aí, né?
E aquele que... Acho que ele é americano, aquele que faz uns vídeos reagindo. Ah, que ele faz assim com as mãos, assim,
ele, ó.
O seu nome dele? Kelby? Não sei. Tem 50 milhões de seguidores no Instagram hoje em dia.
Por causa do TikTok, né? Por causa do TikTok. Porque o TikTok viralizou ele. Pois é, ele... E a história dele é engraçada. Ele tava sem... ele tava sem emprego quando ele começou a fazer isso. Ele é senegalês, se mudou pra Itália, ficou sem emprego no começo da pandemia... E aí ele decidiu começar a fazer esses vídeos zoando as coisas óbvias. E aí o que aconteceu foi isso, né? Hoje a pessoa, uma das pessoas mais seguidas da plataforma, eu acho que a terceira pessoa mais seguida da plataforma é ele. Enfim, pois é, a minha tendência do ano vai numa direção oposta do que a galera tá pensando. Eu também concordo que o TikTok é a tendência do ano, isso é fato. Mas eu vou pra carros elétricos. Eu vi uma imensa tendência de pesquisa e orçamento e para indústrias dos carros elétricos, é realmente a indústria automobilística, carro autônomos e elétricos, realmente a indústria automobilística ela tá tomando um novo formato e eu acredito que isso seja a tendência para os próximos anos, para os próximos 10 anos eu acredito que seja algo bem impactante aí. Pois é, agora a gente chegou naquele momento mais nada a ver, mais sei lá o que a gente vai ter aqui na Elisa. Que foi a notícia mais curiosa do ano. Iagueira, qual foi a notícia mais curiosa do ano pra você? Aquela notícia que você fala assim, não é possível que alguém tenha feito isso.
Ai, meu Deus. Se for olhar pro Brasa aqui, tem milhões, né? eu escolhi um aqui que, mano, essa aqui, eu não sei como é que aconteceu, pô. Mulher descobre traição pelo Live Photos. A gente comentou isso. A gente comentou isso no episódio. Meu amigo, que pra quem tem iPhone sabe que existe aquele recurso Live Photo, que quando você tira uma foto, ele grava meio que ali, uns 7 segundos, quando você tira uma foto. E aí, acho que o homem enviou pra mulher... pra namorada, umas fotos. Ela ficou apertando a foto e viu os segundinhos ali, viu que ele tava no quarto de hotel com outra pessoa. Meu Deus do céu, mano. Isso aí é surreal.
Pois é. Fora a notícia que... Acho que foi um corte de podcast que saiu esses tempos aí, que foi de 2021 também, que foi a mulher descobriu a traição pelo Apple Watch, né? Viu que o marido tava fazendo atividade física às 2 horas da manhã. Falou, pera aí, né? Aí também é brincadeira. Gabi, qual foi a notícia do ano pra você?
Eu não vou... Como notícia, eu vou como produto, pode ser?
Pode.
Eu até hoje não superei a televisão transparente. Nunca, até hoje. Até hoje eu nunca superei. Eu nunca entendi. O Iago trouxe aquilo. Às vezes eu vejo a minha televisão e falo assim, gente, juro por tudo que é mais sagrado. Às vezes eu tô olhando a televisão e falo assim, gente, mas que dia que será que é uma televisão transparente? Até hoje eu não superei.
A galera tá em outro nível aqui. Bem, a notícia mais curiosa pra mim do ano foi a chuva em álcool e gel. Que...
Ô, Pivete, eu ri tanto nesse episódio, rei.
Que foi que a proposta de lei de um vereador do Rio Grande do Sul que queria com que um avião despejasse álcool em gel como se fosse uma chuva na cidade para prevenir a contaminação do coronavírus. É, realmente, essa notícia representa o estado mental que a gente deixa 2021. É um negócio muito louco.
É que maluquice, velho.
E agora a gente chegou à pergunta derradeira, né? A gente já tá aqui há um tempinho conversando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a gente vai refletir, a gente vai olhar pro interno agora, pro nosso eu interno. Então, pra nossa bancada, a pergunta que eu tenho é a seguinte: qual foi o episódio do Fala Elisa que mais te marcou? Seja por causa da gravação, seja por causa de algum outro quesito. Então, Iagueira, qual foi o episódio que mais te marcou?
Ó, eu tenho dois episódios que só de lembrar dou muita risada.
Foi 7 de setembro, se eu não me engano, ou 2 de julho. Ai, foi 2 de julho, que Juan começou cantando. Véi, aquele episódio tá muito, muito bom.
Salve família, primeiramente. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Nasce o sol, 2 de julho. Brilha mais do que o do primeiro. É sinal que nesse dia... Até o sol é brasileiro. Se você estudou história, minha família, independência do Brasil, 1822, mentira, 7 de setembro é balela. Os portugueses saíram do resto do Brasil e vieram pra onde? Pra Bahia. Nós tivemos o quê? Uma luta. Respeitem o 2 de julho. 2 de julho é uma data...
Quer dizer... Eu dei risada demais aquele episódio, velho. Foi muito bom. E um episódio que a gente gravou que, pra mim, marcou bastante foi um do Elisa Convida, que foi o de Carla Mazola. Todos os do Elisa Convida foram muito bons. Só que o de Carla, por não conhecer Carla, eu acho que me chocou mais. Apesar de o último episódio ser muito forte com o William e Felipe, o de Carla, por não conhecer Carla e conhecer ali no ato, no momento, e o que ela teve pra falar com a gente sobre a história do Cazola, eu acho que foi sensacional esse episódio.
Primeiro episódio, eu acho que assim. É muito legal, porque era um comecinho, assim, a gente tava meio durão ainda, assim. Mas é legal, porque foi a primeira vez que a gente juntou, assim, que a gente sabia que as pessoas iam escutar a gente, né? Porque a gente tinha feito uns antes, mas... Mas eu acho que o episódio que eu mais diverti fazendo, assim, não é nem questão de... Até eu comentei com o Ravi mais antes do Iago entrar. Que, assim, que eu lembro que a gente discutiu, acho que é o que a gente mais falou, que deve ter dado mais trabalho pro Ravi editar, que é o da Elise Matsunaga. Gente, se o pessoal que jogou ela visse o nosso... podcast, não precisava de nada do tanto que a gente criou a teoria em cima do assassinato. Meu Deus, sem brincadeira, a gente deve ter falado uma hora daquilo, sem brincadeira, uma hora assim só daquilo, e um discordando com o outro, eu achei foi um dos episódios mais divertidos, assim, que eu lembro da gente discutir, concordar, discordar, eu achei muito bom, e as teorias, né, porque é muito bom se criar teoria de coisa.
É muito massa. Esse episódio foi muito massa. Realmente, e a Gueira falou dos episódios do Elisa Convida. Realmente, os episódios do Elisa Convida tem um lugarzinho especial no meu coração. Os primeiros episódios são bem legais, me marcaram bastante. Ali, meio que tá desconfortável na situação, né? E aprender a como é que lidar ali. Aí, falando mais como um host mesmo. Bem, qual episódio do Fala Elisa mais me marcou? Eu tenho dois episódios. O episódio do Elisa Convida com Felipe e William foi bem especial por causa das histórias, assim, que eles trouxeram. Foram histórias realmente fantásticas e você sai daquele episódio revigorado, assim, com a energia de construir o mundo inteiro. O outro episódio foi um episódio que a gente tava com o quadro Você, né, Elisa, que a gente tava com o nosso querido José, primo de Juan Moreno. E nesse episódio foi muito massa porque a gente tava discutindo sobre a série Sex Life, então a gente passou um tempão discutindo sobre a série.
Nossa, eu lembro do Sex Life, foi bom mesmo esse episódio.
Exatamente.
Foi muito bom esse episódio também. Mano do céu, tinha esquecido.
E a gente viu o terceiro episódio de reação, né, velho?
A gente viu a reação do terceiro episódio ao vivo na série, né? A gente viu aquele momento lá que aparece a tromba de elefante lá. Enfim, e além disso, nesse episódio, eu recebi uma notícia, mas no final do episódio eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovado no mestrado e ficou tudo gravado no episódio. Então foi um episódio muito especial, me marcou muito.
Tá dando uma volta pra chegar nisso, sacou?
A gente já tava percebendo que era isso que você ia falar no final.
Mas é isso. A gente tá entre amigos.
Galera, é o seguinte. Eu vou só falar uma coisa aqui. Eu acho que a gente não tem como gravar mais duas notícias, tá ligado? A gente tem que gravar só uma, porque senão o episódio vai ficar com 1h30, 2 horas. Então...
Não, mas muita coisa vai cortar, mano.
Quer dizer, eu não sei se vocês têm algum compromisso. Porque a gente grava... Só um minuto. A gente grava e depois eu corto. Só um minuto.
Poxa, o que aconteceu aí, velho? Ele falando assim, mudo assim, fica estranho, né, velho? Ele tá assim, rolou uma porra aí, passou em alguma coisa. Ele passou em alguma coisa.
Eu tô achando que ele descobriu que vai ser pai, mas tô esperando que a...
Parecendo que ele passou em alguma coisa, né? A cara dele é tipo, passei no mestrado.
Tô achando também.
Me chamaram pro emprego. É tipo isso, não tá não? Mano, se for uma merda, eu vou matar a Vila, mano.
Ah, não. Não,
o bom é que ele tá ouvindo a gente, né? Ele não tá falando, mas tá ouvindo a gente tudo aqui.
Pera aí, seus cabeça.
Quê?
Cabeça?
Na viseira.
Peraí. Julia me deu notícia aqui. Peraí que eu quero ver um negócio aqui. Não, eu não vou ser pai. Peraí.
Não vai, né? Porra. Se eu botar 50 conto, tinha perdido.
Ele passou em alguma coisa.
Vem, acho.
Não, esperando ele dizer que não é pai.
Peraí, gente. Esperem só mais um pouquinho, por favor. Esperem só mais um pouquinho.
Ele tá feliz, tá feliz. Tá de bingadura ele aí, nesse momento.
É isso mesmo. Peraí. Já mandou hoje, gente. Pra mãe. Porra. Peraí.
Ele tá na bruxa.
Espera um pouquinho, caralho.
Porra. Não, ele tá ali entretido com o Júlia, né?
Ele passou alguma coisa, eu tô falando pra você, pô. Isso aí é a expressão de passei. Não acredito. Ele é tipo, não acredito. Ele tá assim, meu Deus. Ele não tá bem, não. A Vina tá bem, não.
Eu acho que ele vai poder aqui pular da varanda.
Mas tá toda. Véi, olha a tropa curiosa. Olha a tropa. A tropa aqui esperando a resposta de Ravi.
Calma, Ravi vai chorar, velho. Ravi vai chorar, não tá acontecendo nenhuma coisa. E a gente descabelou.
Ele tá nervoso, tá nervoso.
Me atirou o fone. Me atirou o fone e já pronto, tá em marcha.
Meu Deus.
Grava a tela, porra.
Grava a tela aí, velho. Começa a gravar a tela, mano.
Meu Deus do céu, passou alguma coisa. Ganhou R$1 milhão. Passou no mestrado internacional. Tá indo pra Bulgária.
Pra Hungria.
Ravi, isso não é de Deus, não, Ravi. Você deixa a gente olhando pra sua cara aqui. E você fala. Mano, só fala assim, ó. Passei no negócio aqui, pronto. Não tenho condições de continuar, não, gente. Eu estou emocionado. Beleza. Eu tenho que ficar olhando pra cara dele. Com fome, com sede. Porra.
Será que Júlia atropelou alguém? Não, né? Ele tá muito feliz pra ser um atropelo.
Tô feliz, mano. Tá mais pra. Oxi.
Mano, que fifi, velho. A gente tá pior. A gente tá esperando mais a resposta do que falar da notícia do podcast, mano.
Pode ser do mestrado, né, mano? Que ele tava.
Ele passou a curiosidade pro meu chicote agora, esse fila da puta.
Oi, gente. Desculpa. Foi mal. Eu passei no mestrado da USP.
Caralho, mano. Filha da puta!
Caralho, mano. Que de fuder, velho.
Caralho, que de fuder.
Porra, parabéns, mano. Muito foda, velho.
Tô de pau dura por você.
Muito foda, mano. Muito foda,
você não sabe... Mano, merecido demais, mano. 2 anos tentando mestrado, velho. Você não tá entendendo, mano. Esse resultado era pra sair ontem. Meu coração... Não saiu ontem. Velho, você não tava entendendo. Meu coração ontem, o dia inteiro, tava mais acelerado que se eu tivesse correndo uma maratona por 24 horas, mano. Tava, tipo... Eu olhava o site a cada 10 minutos. E Julia me falou isso agora.
Que grama, velho. Que de fudeu.
Eu não tô... Bem, eu nem sei o que pensar, mano.
Mano, vai curtir sua parada, mano. Vai curtir sua parada aí, mano. Vai curtir sua parada.
Mano, você tá em êxtase, mano. Eu tô curtindo com vocês aqui, relaxe. Tá de boa.
Relaxa o quê, mano? Você não vai conseguir nem falar a próxima notícia.
Ele tá em outro mundo, mano.
Não, eu vou. Vamos terminar de gravar. Opa aqui.
Mano, dá pra ver na sua face, irmão. Quem sabe, mano, o quanto isso é importante pra você, o quanto você precisava disso, entende o porquê que você tá assim agora. Muito foda, mano. Parabéns.
Parabéns, mano. Só parabéns.
E o melhor é ter isso tudo gravado no podcast, né? Isso vai
pra verdade, mano.
Você tá pagando. Olha a risada livre e solta. Olha a risada do cara.
A face dele tá em outro lugar, mano.
Enfim. Minha galera, muito obrigado por ter vocês aqui nessa primeira edição do Melhores do Ano Elisa. Elisa nas redes, né? Já que o Faustão muda de emissora agora. Foi uma honra compartilhar o ano com vocês, discutindo notícias a cada quinta-feira ou a cada sábado. E como sempre, Iagueira, como é que a galera vai lá te procurar?
Pra me procurar, você só chegar lá no Iago FSM ou Linesa nas redes que a gente troca uma bola. Foi muito bom dividir esse ano aqui e fazer essas escolhas aí da primeiro Melhores do Ano da Elisa. Eu acho que...
Foi um ano bem legal que a gente começou esse projeto de podcast e a gente se divertiu muito, como a gente relembrou aqui agora as notícias, os bate-papos, as discussões, o concordo, não concordo, as notas que a gente dava, oh meu Deus do céu, nos primeiros episódios, meu Deus do céu, que bagaceira. Então foi muito bom, e 2022 vem muita coisa boa também. A gente ficou um tempinho parado, porque muita coisa mudou do início do ano pro fim, pra todo mundo, então os horários ficaram bem complicados. A gente vai ajeitar isso direitinho pro próximo ano, pra vocês terem episódio da Elisa. Mas enfim, Elisa, com certeza em 2022, com coisa nova, blocos novos, tipos de episódios diferentes, muita coisa nova vindo aí, e espero que vocês gostem.
Muito massa ter isso tudo, mas Gabi, diga lá, onde é que a galera vai lá te encontrar?
Olha, para me encontrar é Gabriel Los Lenders em todas as redes sociais. Eu espero que em 2022 a gente apareça mais, foi muito, muito divertido participar desse projeto. Tá participando, né, que a gente terminou? Uhum. E espero que realmente a gente volte em 2022 com quanto mais gente possível, que mais, quanto mais gente é mais legal de gravar os episódios. E espero que a gente volte mesmo 2022 mais firme, mais forte. E muito obrigado quem me escutou, quem concordou. Obrigado quem discordou. Se vive com isso. E é assim que a gente... Amor ao público.
Meus queridos, foi uma honra ter vocês aqui, como sempre. Obrigado por acompanharem a gente ao longo das consecutivas segundas-feiras ao longo do ano. A honra é imensa ter a gente no seu fone de ouvido, no alto-falante do seu carro, onde quer que você escute o Fala Elisa.
Bem, e o mais louco de pensar é que durante o Fala Elisa esse ano a gente disponibilizou um total de minutos somados, cerca de um dia ininterrupto de conteúdo para vocês. Um dia ininterrupto. Já imaginou? Ravi, Iago, Gabriel, Nicole, Juan, Irã falando por um dia ininterrupto? Muita maluquice, né? Pois é. E durante a edição desses um dia ininterrupto de áudio, eu tive a chance e a honra de selecionar alguns momentos que eu achei engraçados, mas também, além disso, alguns momentos que eu achei que valia a pena incorporar para fazer um beat. Assim como a abertura do Fala Elisa é um beat de autoria minha, o beat de fechamento desse ano vai ser um beat de autoria minha. Então a maioria dos sons que você vai ouvir nesse beat vieram de gravações do Fala Elisa que eu processei de um jeito ou de outro para que eles fossem incorporados no beat. Perdão pelos barulhos de pássaros, eu estou na roça agora nesse momento, mas eu espero que vocês tenham um ótimo 2022, que o ano novo de vocês seja abençoado. Muito obrigado pela presença de vocês com a gente nesse período. Foi uma honra. Até o próximo ano. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu. E vem cá, a gente é cringe ou a gente é millennium? Eu não sei essas porra, não.
Pera, eu acho que não é essa comparação, no caso, né?
Maluquice, velho.
Eu não sei, não, como é a putaria aí.
É geração Z. Eu acho que todo mundo é geração Z, porque a partir de 95...
É, quem que é millennium?
Eu esqueci. Que a geração Z é a mais nova ou a millennium que é a mais
nova? Mais nova. Millennium? Não sei, velho.
Uma coisa, não? Eu sei que a gente é a mais nova.
Millennium é a mais nova, né?
A geração Z é entre a segunda metade dos 90 até o início de 2010. Acho que a Millennium é depois.
Então a gente é geração Z.
Ah, então a gente é Z.
A gente é Z, a gente representa, pô.
Aqui tá dizendo que Millennium é da década de 80 até os anos 2000. Depois disso é geração Z.
Fudeu, ninguém sabe nada dessa porra.
Mas de todo jeito a gente é Millennium, gente.
A gente fala boleto, a gente toma café, alguns usam calça skinny. Não, eu passo.
Calça skinny, deixa eu ver aqui a calça skinny que eu perdi a referência.
Skinny calça é aquela calça colada, skinny. Gabi.
É, parece uma legging.
Oxi, será que é calça skinny, não é?
É Chitãozinho e Xororó.
Não uso, não.
É isso mesmo, viu, gente? É isso mesmo, viu? Milênio é entre 80 e 94, geração Z de 95 a 2010. Então somos geração Z, gente. Não tem jeito.
E olha aí. Não adianta, esquece tudo. Olha aí. Esquece tudo, arrasta pra cima.
Vamos dar a geração que fala arrasta pra cima. A geração que fala esquece.
Que tem a cara do Freio da Blaze. Não, é sério, velho. Eu acho que essas gerações mais novas já nasceram com autotune, sem reconhecimento de autotune, velho.
Vou falar uma polêmica aqui, viu? A mãe é uma merda. Falei.
Polêmica!
Larguei, xamã é uma merda.
Cipante do Fala Elisa, Del Rey, chama xamã de merda. Mande seus e-mails.
Não. Eu falei que a música dele...
Mande seus e-mails.
Eu não sei quem é Xamã. É a banda. É uma banda.
Não,
pô.
Não, é ele. É, o cara, é um pô. Ser humano.
É, o Tite Xamã apareceu. É uma banda brasileira?
É o índio potiguar.
É personagem.
Ele. Ah, tá. Sei.
Pois é, tá tendo um hype maluco nesse cara aí, velho. Quando eu fui ouvir, eu fiquei, meu Deus, por quê?